Glória a Deus, irmãos. Vamos agora ministrar a palavra do Senhor. No livro de 1 Samuel, do capítulo 2, versículo 1, até o versículo 11. E depois, vamos ler do versículo 18, do mesmo capítulo, até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu, agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e dá, e dela faz subir. O Senhor empobrece alguns, enriquece a outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes, e os faz sentar em lugares de honra. O Senhor, ao Senhor pertence os alicerces da terra, e sobre ele afirmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas. Pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei. Concede força ao seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá. E o menino serviu ao Senhor ajudando o sacerdote Eli. Versículo 18. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e levava quando ia com o marido oferecer sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, estamos diante de Ti, da Tua presença, e buscamos a Tua face. Pedimos, Senhor, fala conosco, nos ensina, nos orienta, que o Senhor nos guie, ó Pai querido, pela Tua palavra, e que possamos a cada dia alcançar aquilo que está no Teu coração. Porque nós sabemos, ó Pai querido, que a fidelidade a Ti, que a fidelidade a Ti nos traz a recompensa de andar contigo todos os dias. Então te agradecemos, Deus Todo-Poderoso. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, pois é a Tua palavra e dela queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, estamos aqui seguindo, né, o roteiro da última palavra em que eu ministrei, em que Ana permitiu ser conhecida pelo Senhor. Ela se apresentou diante do Senhor. Era uma rotina da família dela, de ano em ano, subir até ali onde ficava o tabernáculo, até ali onde ficava o homem de Deus, né, para receber as ofertas da sua família, e como um ato de remissão de pecados e de adoração a Deus, eles saíam da onde eles moravam para servir ao Senhor, junto ali aonde estava o sumo sacerdote, que apresentava a Deus ali as suas ofertas. E eles tinham esse hábito, mas em um momento específico da vida de Ana, ela apresentou bem mais do que o animal que era usado para sacrifício. Ela apresentou bem mais do que era aquilo que o marido dela entregava ali para o sumo sacerdote ali. Ela apresentou a sua vida diante de Deus. E isso fez total diferença na vida de Ana. Quando ela apresentou a sua vida diante de Deus, Deus agiu em favor de Ana. E em resposta ao favor de Deus na vida dela, Ana adorou ao Senhor. Ana adorou ao Senhor. E no versículo 2, ela diz assim: ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Esse versículo, só por si só, já declara a grandeza do nosso Deus e a confiança que Ana teve e teve naquele momento em Deus. Eu e você precisamos entender, da mesma maneira que Ana, que Deus está agindo, que Deus não parou de agir, que Deus ainda tem que ser a nossa confiança, que em Deus ainda deve ser a nossa confiança. Eu e você temos que entender que os resultados positivos nas nossas vidas só vão acontecer de forma plena e verdadeira quando for atrelado a Deus, quando forem alinhados com os planos de Deus, quando forem alinhados com a vontade de Deus. E se eu e você não entendermos isso, nós vamos perecer na nossa jornada. Ana, como muitos que já clamaram ao Senhor e receberam bênçãos, Ana, ela teve uma atitude que foi de continuar adorando ao Senhor. E talvez essa atitude não seja o que nós vemos de mais comum nos dias de hoje, e talvez um tempo ali do povo de Israel também não fosse tão comum, né, após receber a grande bênção, permanecer crendo naquele que o abençoou. A maior dificuldade do homem é entender que a bênção do Senhor, ela é eterna sobre as nossas vidas. O Senhor nos abençoa de forma eterna. O Senhor não nos abençoa para depois retirar a bênção. O Senhor não nos dá para depois tomar. O Senhor não age dessa forma. Quando Ele nos abençoa, é para nos alegrar para a vida toda. Só que muitos de nós, a receber a sua bênção, a primeira coisa que ela esquece é da rocha eterna. A primeira coisa que ela esquece é do Deus que a abençoou. Como se a sua bênção fosse gerada somente por ela. Como a sua bênção fosse gerada somente por ela mesmo. Quem me abençoou foi eu, foi a minha inteligência, foi a minha sabedoria, foi a força do meu braço. Tem pessoas que vivem clamando para que Deus abençoe com um carro. E Deus a abençoa com um carro. E a primeira coisa que a pessoa faz é não ir com esse carro até a igreja. A primeira coisa que a pessoa faz é não executar a obra de Deus com esse carro. Tem pessoas que clamam por cura e buscam em Deus até que sejam curadas. E após ser curada, a primeira coisa que ela faz é deixar de servir a Deus. Pessoas que passam por dificuldades financeiras e se apresentam diante de Deus: Senhor, me ajuda. Daí o Senhor abre aquela porta de emprego que abençoa a sua vida, e a primeira pessoa que ela deixa para trás é Deus. Parece que Deus é a pessoa mais fácil de ser esquecida na vida das pessoas. Porque quando elas se sentem em conforto e em segurança, aqui nessa terra, ela age como se não dependesse mais de Deus. E essa atitude tem trazido tanta maldição sobre a vida das pessoas. Essa atitude tem trazido tantas dificuldades sobre as vidas das pessoas, porque quando elas buscam a bênção do Senhor e a encontram a bênção do Senhor, elas se afastam de Deus. Mas a bênção que o Senhor deu continua. Mas a pessoa perde o contato com o seu Salvador. Irmãos, o que vale mais a pena? O que vale mais a pena? Uma vida de intimidade com Cristo, uma vida de relacionamento com Cristo, ou ter os bens dessa terra? A Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. E nessa palavra que permanece para sempre, diz que aquele que negar a Cristo, aquele que deixar a Cristo, O mesmo Cristo vai te deixar, vai te negar, mas aquele que deixar tudo por amor de Cristo, esse vai viver com Cristo eternamente. Essa palavra ela não mente, essa palavra ela não pode ser corrompida, porque essa mesma palavra nos assegura que qualquer um que acrescentar um tio vai receber todas as maldições que estão contidas nesse livro. Mas qualquer um que também retirar uma letra sequer, um ponto sequer, mover uma vírgula para dar um outro entendimento à palavra de Deus, também vai receber as maldições desse livro. Então a palavra do Senhor é fiel, ela não se corrompe. E o Senhor disse que nós devemos buscá-lo. E o Senhor disse que nós devemos honrá-lo. E o Senhor disse que nós devemos confiar nele de todo o nosso coração. Mas as pessoas têm confiado nas bênçãos que receberam e têm deixado o seu Deus. Mas como vemos aqui na vida de Ana, não foi dessa forma que ela agiu. Não foi dessa maneira que Ana agiu. Ana continuou voltando com seu marido Eucana, de ano após ano, ali para o tabernáculo do Senhor, para ofertar os sacrifícios, para honrar a Deus, para adorar a Deus. Mas o seu coração não mudou em relação a Deus após receber a sua bênção. Eu e você temos que entender que a nossa motivação não pode estar na bênção, mas no Senhor que causa a bênção. A nossa motivação não pode estar no alvo daquilo que nós estamos buscando para suprir uma necessidade ou para nos alegrar ainda mais. Não, a nossa busca tem que estar naquele que pode causar a bênção. Porque aquele que tem as mãos para abençoar é bem melhor do que as bênçãos que ele tem para mostrar. E Ana entendeu isso. E por isso ela diz: ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Essa tem que ser a motivação da sua vida. Entender que a rocha que te sustenta é Cristo. A rocha que te sustenta é Cristo. Diz a palavra do Senhor que um homem que atende às palavras do Senhor é considerado como um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. E vem a chuva e ela permanece firme. Vem a tempestade e ela permanece firme. Então chegou a hora de você construir a sua vida não nas bênçãos que o Criador pode te dar, que o Senhor pode te dar, mas construir a sua vida sobre Ele, sobre a sua palavra. Chegou a hora de você alicerçar a sua vida não naquilo que você pode receber de Deus, mas alicerçar a sua vida naquilo que Deus é para você. Você precisa reconhecer quem é Deus na sua vida, meu irmão. Eu preciso reconhecer quem é Deus na minha vida. Certa vez, o Senhor reuniu ali o seu povo no monte. Estava ali o profeta Elias. Estavam ali os profetas de Baal, estava ali a nação de Israel, e o Senhor, através do profeta Elias, diz: se Baal é Deus, segue-o, mas se o Senhor é Deus, segue-o. Se o Deus de Israel é o teu Deus, segue-o. E você precisa decidir hoje quem é o Deus da sua vida. É as bênçãos que você recebe ou é o Senhor Deus Todo-Poderoso? Porque o Senhor Jesus, Ele não aceita nada além de ser primeiro na sua vida. Ele não aceita ser o segundo. Ele não aceita ser o terceiro. Ele almeja sempre ser a rocha que te dá segurança, o primeiro. Eu e você temos que ter isso em mente, pois o Senhor nosso Deus, Ele não muda em suas atitudes. Quando Deus é o primeiro, a nossa vida é abençoada de forma completa. Quando o Senhor Jesus é o primeiro, a nossa vida é abençoada de forma completa. O inimigo não pode nos tocar. Ele é que nos sustenta. Ele nos levanta, Ele nos toma pela sua mão nos meios de dificuldade. Ele nos alimenta. Ele nos dá o pão para saciar a nossa fome, e Ele é o pão para saciar a nossa fome da palavra de Deus. Ele nos fortalece, cada vez mais que meditamos na palavra dEle, Ele nos fortalece, Ele nos dá força para o nosso alicerce, e pode vir a maior tempestade e nós não nos abalaremos, nós não ficaremos abalados. Diz a palavra do Senhor que aqueles que estão em Cristo Jesus, diz assim que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Ana passou, teve vários momentos de aflição, de dificuldade. Ela era humilhada ali no meio da população de Israel. Ela era humilhada dentro da sua casa por causa de Penina. Mas ela permaneceu firme, confiando no Senhor. E por causa dessa confiança, e por causa dessa motivação, ela foi abençoada. Mas a bênção não tirou o foco daquilo que era Deus na sua vida. E ela continuou engrandecendo o nome de Deus. Ela entendeu quem era o alicerce da vida dela. E Ana, por entender, ela honrou o voto que fez ao Senhor. Ela entregou o seu filho. Ela entregou o seu filho para que pudesse servir no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor. Ela cumpriu o voto que fez. Muitas pessoas, quando recebem as suas bênçãos, ela retém a bênção para si. As bênçãos de Deus sobre as nossas vidas é para transbordar sobre aqueles que estão ao nosso redor. As bênçãos de Deus é para transbordar sobre aqueles que estão ao nosso redor. Não é somente para nós. Deus nos criou para partilharmos das bênçãos com os nossos irmãos. E Ana fez isso. Ela partilhou daquilo que era a bênção sobre a vida dela. Ela poderia, após aquele momento, ter recebido a bênção que era seu filho Samuel, que ela tomou em seus braços, e falar: não, ele vai ficar aqui comigo. Não, eu não vou deixar. Mas ela cumpriu aquilo que prometeu ao Senhor. E a palavra do Senhor, no capítulo 2, no versículo 18, diz: Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Uma pessoa que adora ao Senhor ensina outras pessoas a adorarem ao Senhor. Uma pessoa que exalta o Senhor encaminha sua família num caminho de adoração. Cumpriu o seu voto. Instruiu o seu filho: olha, você vai ficar com ele. Não pense eu e você que foi uma despedida fácil a mãe entregar o seu filho e voltar para sua casa. Mas essa atitude, a mulher que recebeu a bênção, partilhou da bênção com a nação de Israel. Essa atitude gerou um profeta. Essa atitude gerou um sacerdote. Essa atitude gerou um juiz sobre a nação de Israel. Essa atitude gerou tantas bênçãos para a nação de Israel, porque Deus falava com Samuel. A palavra do Senhor vai falar em um determinado momento aqui do livro de 1 Samuel, que era difícil se ouvir a voz do Senhor. Os homens não ouviam a voz do Senhor. E Deus começou a falar através da vida de Samuel para a nação de Israel. Diz mais aqui no versículo 19: cada ano sua mãe fazia uma pequena túnica e levava quando ia com o marido oferecer sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhe dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. A sua bênção no Senhor, ela não é momentânea. Ela continua em desenvolvimento. A sua bênção no Senhor, ela não é somente para um momento, mas ela continua em desenvolvimento. Deus te abençoou com aquilo que você desejava. Ele deseja te dar muito mais. Ele deseja fazer muito mais sobre a sua vida. Ana queria um filho, e ela teve 6 filhos. Mas uma coisa ela não deixou de lado. Foi de adorar ao Senhor. Quando recebeu os seus 6 filhos. Eu e você não podemos deixar Deus de lado quando recebemos as nossas bênçãos. As nossas bênçãos são para abençoar aqueles que estão ao nosso redor também. As bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas é para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Samuel foi uma bênção para a nação de Israel. Aquilo que você tem recebido de Deus é para gerar bênção na vida dos outros irmãos. A cura que você recebeu é para gerar o testemunho, para que outras pessoas encontrem a mesma rocha que você encontrou no Senhor. Olha, o Senhor usou os médicos. O Senhor, sem usar os médicos, eu fui curado, eu fui transformado. O Senhor, somente através da oração, curou a minha vida. E os médicos olhavam para os exames e diziam: olha como isso pode acontecer. São tantos testemunhos que nós conhecemos dessa maneira e dessa forma, em que o Senhor curou. E os médicos olhavam para os exames e não entendiam nada. E você pode dizer: eu sou um milagre. Eu vivo a bênção de Deus. E você vai poder partilhar dessa bênção de Deus. Aqueles que receberam bênção dessa forma, aqueles que foram curados dessa forma, vão poder declarar o poder de Deus. Pessoas que clamavam para sair da sua situação de dificuldades e receberam essas bênçãos vão poder usar como testemunho quando o Senhor abençoou as suas vidas, a maneira em que Deus abençoou as suas vidas e a transformaram. E essa palavra de bênção que foi sobre a sua vida vai gerar bênção nas outras vidas, porque as bênçãos de Deus geradas sobre nossas vidas não são feitas somente para nos abençoar, elas foram feitas para transbordar sobre outras vidas, para que as mesmas sejam abençoadas. O que nós precisamos fazer para receber a bênção é adorar ao Senhor, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é a única rocha, reconhecer que Ele é o Deus que exalta, o Deus que abate, mas é o Deus que exalta. Ele é o Deus que empobrece, mas também é o Deus que enriquece. Ele é o Senhor que ordena todas as coisas. Ele é o Senhor. O que nós esquecemos, o que a igreja esquece, o que as pessoas esquecem, é que Deus, mesmo depois de te abençoar, Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sendo o abençoador. Mas Ele ainda continua sendo Deus Santo. Ele continua sendo Deus Santo. E a palavra diz: ninguém é santo como o Senhor. Santo quer dizer separado, consagrado, separado. Vem da palavra kadosh. Deus é separado. Então Deus, Ele não se leva por dó, por pena. Ele não é guiado por isso. Ele é separado. Aqueles que o buscam, o encontram. Você não vê as pessoas: ah, estou andando com Deus, igual muitos podem dizer: ah, eu conheço Deus, eu ando com Deus, eu conheço Jesus, eu ando com Jesus. Não. Eles são separados. Eu e você precisamos nos separar para Deus, para encontrá-los. Você não busca Deus em qualquer lugar. Você busca na palavra dEle. Você obedece às orientações que estão na palavra dEle. Você entra no seu quarto, fecha a porta e o busca, e você o encontra. Você não busca Deus em qualquer lugar. Não dá para ir no lugar onde só existe pecado e falar: Deus está aqui. Você não vai encontrar Deus aonde há abundância de pecado. Você vai encontrar Deus aonde há arrependimento. Você vai encontrar Deus onde há arrependimento. Então você não vai encontrar Deus se você não se arrepender. Você não vai encontrar Deus se você não o buscá-lo de todo o coração. A diferença para viver a bênção de Deus é agir da maneira que Ele instruiu: sede santos, porque eu sou santo. A maior bênção que o homem pode ter não é ter um filho, não é possuir um carro, ter riquezas. é ter o seu nome escrito no livro da vida. A maior bênção que o homem pode ter é ter o seu nome escrito no livro da vida. É ter intimidade com o Senhor, seu Deus, entendendo que agora você tem acesso ao coração do Pai pelo novo e vivo caminho, através do sangue do Cordeiro que foi morto, que é Cristo Jesus. É saber que a maior bênção da sua vida é poder dizer que sua vida está entregue nas mãos de Deus e que Ele é que tem em suas mãos o poder de decidir como vai ser a sua vida, porque Ele é dono dela. E a única coisa que você fala é: Senhor, eu te entrego todo o controle do meu ser. Nenhuma bênção vai ser maior do que Deus ser a rocha que te sustenta. Irmãos, nessa semana, no decorrer dessa semana, você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Você vai ter que escolher. Mas a sua resposta de escolha não vai ser somente naquilo que você falar: eu escolho a vida, eu escolho a bênção. Vai ser na sua atitude de ser separado para o Senhor. O Senhor deseja um homem e a mulher de Deus que sejam separados para Deus. Se Baal é Deus, segue. Se o Senhor é Deus, segue. Se separe para o Senhor. Sede santos porque eu sou santo. Se separe para o Senhor. Senhor, a minha vida é sua. Eu vou deixar de fazer isso, isso e isso, porque isso não agrada ao Senhor. Minha vida é sua. Aonde abundava o pecado, eu sei que agora eu desejo que superabunde a graça de Deus. A minha vida é sua. As ações as quais o Senhor repreende, as ações as quais o Senhor abomina, não vão fazer parte da minha vida. Antes eu só andava resmungando. Antes eu só andava murmurando. Eu não vou murmurar mais. Porque hoje eu sei que eu conheço um Deus que sustenta os meus pés, que sustenta a minha vida. Hoje eu conheço Deus que me sustenta sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. As suas atitudes têm que mudar para ter a sua vida plenamente abençoada. Não se preocupe com as bênçãos deste mundo, meu irmão. Se preocupe com as bênçãos que estão por vir. O apóstolo Paulo diz uma coisa: buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. O Senhor Jesus diz outra coisa também. Ele diz que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, onde a prata, onde a praga, onde a ferrugem consome. Mas devemos amontoar tesouros nos céus, onde nada pode tocar. Chegou a hora de você amontoar tesouros. Os tesouros da presença de Deus sobre a sua vida. A manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. A comunhão com Cristo Jesus sobre a sua vida. O poder de Deus sobre a sua vida. Chegou a hora de você entender que a verdadeira bênção é você ser bênção sobre a vida dos outros. Chegou a hora de você entender que a bênção do Senhor sobre a sua vida tem que ser derramada sobre a vida do próximo. Foi assim a bênção de Ana. Ela pensou que ia abençoar somente ela, e abençoou uma nação inteira. Chegou a hora do ponto de decisão. Quem é a rocha que te sustenta? O que é a rocha que te sustenta? É o Senhor? É o Senhor? Então se firme nela. Busque a palavra de Deus. Busque a revelação de Deus em sua palavra. Busque a confirmação do poder de Deus sobre a sua vida, através de Cristo Jesus e do Espírito Santo derramado sobre a sua vida. Permita-se ter o sangue do Cordeiro te purificando de todo pecado. Permita-se ter um relacionamento com Deus verdadeiro, aonde Ele te conhece e aonde você o conhece. Isso se chama intimidade. Permita-se ter momentos de vida com Deus. E quando te oferecerem qualquer outro prato que não seja o alimento diário do Senhor, você vai dizer: eu já estou saciado, porque o meu Deus é o meu supridor, o meu sustentador, porque o meu Deus me fortalece, Ele adestra as minhas mãos para o combate. Eu não preciso de nenhum outro prato para ser fortalecido, a não ser o alimento que Ele me dá. Quer vencer batalhas e ser abençoado? Deixe Deus ir à sua frente. Deixe Deus agir à sua frente. Coloque o Senhor no lugar que Ele é devido, no centro do seu coração. E deixe as suas motivações serem guiadas pelas orientações do Senhor, pela palavra do Senhor e pelo poder do Senhor. Hoje é o dia em que o Senhor fez para que você e eu tomemos uma decisão de segui-lo e o adorá-lo após receber a bênção. Eu tenho certeza que você que está ouvindo essa pregação já recebeu bênçãos do Senhor. Eu tenho certeza que você que já está ouvindo essa pregação já disse para alguém: olha, eu recebi isso e isso do Senhor. Isso foi muito bom. Mas talvez você recebeu essa bênção, contou, partilhou com alguns irmãos, e hoje você está distante do Senhor. Chegou o momento de você decidir o que você deseja na sua vida: a bênção ou o dono da bênção? Porque o dono da bênção ainda está aguardando você retornar. Há tempo de volta para o dono da bênção. Há tempo de reconciliação com o dono da bênção. Você foi e recebeu tudo que o Pai tinha para te dar, mas você perdeu na jornada, na sua jornada. Você saiu como filho pródigo. Mas há tempo de retorno, porque o Pai ainda tem um anel para pôr em teus dedos, uma sandália para pôr em teus pés e uma capa para pôr sobre você. Ele ainda tem proteção. Ele ainda tem aliança de filho para contigo. E Ele ainda te prepara para anunciar o Evangelho. Chegou o momento de voltar para Deus, você que está longe. Você que já recebeu a bênção, chegou a hora de voltar para Deus. Chegou a hora de falar: só o Senhor Jesus é Deus. E escolher e decidir por Ele. E para você que está na casa do Senhor, recebeu a bênção, mas não sabe com o que fazer com ela, eu quero te dizer: a bênção do Senhor é para ser multiplicada sobre as pessoas que estão ao seu redor. Anuncie aquilo que Deus fez em sua vida e não se esqueça de adorá-lo. A bênção não pode ser maior do que o abençoador. Então adore-o todos os dias. Exalte-o todos os dias. Ana fez isso. Ana cumpria ali as regras de ano após ano diante do Senhor. Mas eu tenho certeza que em sua casa, todos os dias que ela via os filhos que o Senhor deu para ela, ela falava: eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu nome. E é assim que nós devemos viver, exaltando o dono da bênção, glorificando o dono da bênção. Porque sim, Ele é o único digno de ser adorado. Não buscamos somente as mãos do Senhor, mas buscamos a presença por completa dEle sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos orar agora para que o dono da bênção, seja exaltado e glorificado. E para você que deseja uma bênção, apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor a sua necessidade. Mas lembre-se, Ele sempre será maior do que a bênção que você necessita. É o momento de você apresentar a Deus a sua vida, expor a Ele a sua necessidade e adorá-lo. Porque a bênção do Senhor, certamente ela chegará. ela não tardará. Ela vai chegar no momento certo. E quando chegar, você vai poder anunciar que o Senhor agiu mais uma vez sobre a sua vida. Vamos adorar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de honra e de glória, de poder e de adoração, estamos diante sim da Tua presença, do Teu poder, para dizer muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que respiramos, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que já recebemos. Muito obrigado, Senhor. Queremos Te honrar por causa dessas bênçãos. Queremos Te honrar e dizer que realmente não há outro Senhor, não há outra rocha como o Senhor, não há ninguém santo como o Senhor. E nos apresentamos dizendo, Senhor, queremos sim ter uma vida somente para Ti. Queremos sim, ó Pai, que sermos transformados, ó Pai, pela orientação da Tua palavra e da Tua voz. Deus, que os corações que estão duros ainda diante da Tua presença, Pai querido, agora possam ser corações amolecidos, possam ser como ali, como cera diante da Tua presença, Pai querido. Que somente pelo calor da Tua glória e do Teu poder já possam ser, Pai queridos, se derreterem diante de Ti. Deus, que corações, ó Pai queridos, que se endureceram após receber as bênçãos do Senhor, possam, Pai querido, agora, Pai querido, serem quebrados e moldados de novo, como diz a Tua palavra, Pai querido, ali no livro de Jeremias, ó Pai querido, com um vaso nas mãos do oleiro. Pai querido, que os nossos olhos, ó Pai querido, que estão ligados somente na bênção agora, Pai querido, desviem o olhar para olhar em Teus olhos, para olhar em Teus olhos, para olhar para a Tua presença e dizer, não, a bênção não é maior, quem é maior é o Senhor. Então eu glorifico o Teu nome. Deus, que em nome de Jesus eu oro, Pai querido, para aqueles que estão, Pai, distantes, ó Pai, da Tua presença, mas receberam a bênção e se esqueceram, para que retornem para a Tua casa, para que retornem para a Tua presença, para que ande no Senhor. Em nome de Jesus, e para aqueles que receberam as bênçãos do Senhor, possam sair declarando o Teu poder e aquilo que o Senhor faz na vida do Seu povo. Deus, eu Te agradeço. E Te engrandeço o Teu nome por esta palavra. Nós escolhemos a vida, escolhemos a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Escolhemos a Ti. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Que você e eu possamos sempre dizer, escolhemos o Senhor. Escolhemos o Senhor. E não as bênçãos. Porque se escolhemos o Senhor, nós escolhemos o dono da bênção. E seremos abençoados completamente, todos os dias das nossas vidas. Glória a Deus.